temática do dia.
São 11 horas 10 minutos, olha a temperatura chegando a 20 graus no mês de agosto, mês típico de inverno, de muito frio e que tem sido caracterizado pelo verão, o veranico aí de agosto, verãozinho, parece uma primavera-verão esse clima, que deve mudar já a partir da manhã com a chegada aí de uma chuva, né? Deve vir pela tarde e a instabilidade volta, a temperatura já não sobe tanto, segundo a Kátia Valente. Nós vamos pautar agora na temática do dia um assunto relacionado à área da saúde. Vamos falar sobre a atuação aí do médico pediatra em Lagoa Vermelha, né, o médico lagoense que retorna para casa, o Rangel Vinícius Guedes, está aqui com a gente para falar do seu trabalho, da sua ação, especialmente nesse momento de pandemia. Rangel, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Cacique. É uma satisfação estar de volta à Lagoa Vermelha e também... Não podia ser diferente, né, aos microfones da Rádio Cacique.
Nós temos conversado ao longo desses anos e a formação do Rangel, toda a sua luta aí para também concluir esse sonho e estar hoje disponível também para nos ajudar aqui na área da pediatria. Mas gostaríamos de resgatar um pouco dessa trajetória, da tua formação, desse início de trabalho e agora em Lagoa Vermelha, Rangel.
Bem, Flávio, já fazem alguns anos, né? E realmente a gente, nas férias, principalmente durante o curso da faculdade, a gente sempre batia um papo aqui sobre a experiência, enfim. Mas lembrando assim e resgatando um pouco, em 2002 eu ingressei no curso de medicina na Escola Latino-Americana de Medicina lá em Cuba, em Havana, né? E lá fiquei durante 6 anos e meio até concluir o curso de medicina. Após retornei para o Brasil, e a gente existe um processo de revalidação do diploma, que também a gente já conversou em algumas oportunidades aqui. E através de uma prova na Universidade Federal do Mato Grosso, eu então concluí esse processo de revalidação com aprovação dessa prova. Morei um tempo em Fortaleza, no Ceará, e também em busca de uma experiência diferente, aí a gente trabalhou por um ano no sertão, né, lá no Ceará, atendendo medicina de família e comunidade e também os hospitais, né, daquela região. Foi uma experiência muito gratificante, uma experiência que realmente marcou pela situação diferente da nossa realidade. Após, então, a gente voltou para o Rio Grande do Sul. Eu trabalhei no município de Pinhal da Serra, no município de São Jorge, né, município de Guabiju. Fiz a pós-graduação em medicina de família e comunidade para tentar atender cada vez melhor os nossos pacientes, principalmente nessa área, né, na qual atuávamos. E após, então, há uns 2 anos e meio atrás, eu fui realizei a prova de residência médica, fui aprovado e iniciei a residência médica em Passo Fundo, no Hospital de Clínicas, através da Universidade Federal da Fronteira Sul. E hoje, né, a gente está de volta aí à cidade, está de volta à região, já com essa residência concluída e atuando agora definitivamente na área pediátrica.
Depois de toda essa caminhada, a pediatria foi o que chamou mais assim, o teu interesse?
Realmente. Na verdade, eu já iniciei o curso de medicina querendo pediatria. E durante o curso, então, a gente conhece algumas áreas diferentes, né, no decorrer dos 6 anos e meio que a gente faz do curso. E a medicina de família e comunidade também foi algo que me chamou muito a atenção e algo que realmente eu decidi dedicar um determinado tempo da minha vida profissional a essa área, né? Eu acho que é o local onde a gente realmente transforma realmente a questão não só de tratar doenças, mas também de produzir saúde, né? Antes que as pessoas fiquem doentes.
Muito bem. E na área da pediatria, já atendendo em Lagoa Vermelha com consultório ali na Painfilho, é isso, Rangel?
Exatamente, Flávio. A gente, né, hoje, os nossos vínculos, nós seguimos ainda agora fazendo parte da equipe do Hospital de Clínicas de Passo Fundo como pediatra. Estamos atuando também no Hospital São Paulo, aqui da nossa cidade. Sigo atendendo em algumas unidades básicas de saúde do nosso município, do município de Caseiros, do município de Muitos Capões, e com a clínica PEDI, né, que é uma clínica pediátrica. Nós somos 2 profissionais de saúde atuando, né, eu na área pediátrica específico e também a enfermeira Ana Renata, que tem formação em amamentação, né, na consultoria de amamentação, aleitamento materno, também curso, testes relacionados ao desenvolvimento das crianças e também cursos para gestantes, até para os casais de pais e mães gestantes, até porque a questão da responsabilidade tem que ser compartilhada também.
Olha aí, que boa novidade para a Lagoa Vermelha, doutor Rangel. Então temos, né, uma ampla formação para ajudar as pessoas desde quando pensam em ter o filho até quando vão, né, ter essa experiência.
Exatamente. Esse planejamento prévio da gestação é algo muito importante. E reforço aqui a questão também de que as mães e os pais, né, se adiantem um pouco nessa questão da informação. Por exemplo, das consultas pediátricas antes mesmo do bebê nascer. É algo extremamente importante para que se faça uma preparação adequada, para que o pediatra possa conhecer os antecedentes e dar o atendimento adequado na hora do parto. Então, essa consulta prévia é importante, assim como no início, bem no início, durante o nascimento do bebê, se faça uma consultoria, se busque informações sobre a questão da amamentação, porque depois que a gente perde esse vínculo, é muito difícil de resgatar.
Doutor Rangel, hoje com essa pandemia, quais são os reflexos lá no consultório ou no trabalho do profissional que atua na área de pediatria? O que mudou aí?
Bem, num primeiro momento, né, a gente retornou à cidade logo bem nesse momento que estava começando essa situação. Logo no início, naquele primeiro momento, onde a gente desconhecia mais o vírus do que a gente desconhece ainda hoje, porque eu gosto de frisar, a gente conhece muito pouco desse comportamento. Mas naquele momento as pessoas estavam um pouco assustadas, mais do que estão nesse momento, e evitavam sair. Então, assim, estava realmente vazio até o atendimento nas unidades básicas, no hospital. Claro que ainda existe uma demanda muito menor do que aquela demanda habitual, né, em virtude de algumas coisas, em virtude também do nosso isolamento. No momento que a gente faz o isolamento, e consequentemente não existem aulas, as crianças se contaminam menos, né? A gente fica menos tempo em lugares fechados com um acúmulo de determinado número de pessoas. Então isso diminuiu também um pouco das coisas mais comuns, como resfriado, gripe, pneumonia, dor de garganta, essas doenças mais comuns do nosso dia a dia, nessa época de inverno.
E dá para dizer, então, doutor Rangel, que o fato das escolas estarem, né, sem aulas nesse momento, nesse período de pandemia, contribuiu para diminuir o índice de doenças em crianças e que esses espaços realmente têm sido um ambiente favorável para isso?
Exatamente. Não há dúvida disso, né? A comprovação disso agora, visando a questão específica do Covid, é que em 2 semanas de aula foram infectadas, pelo menos diagnosticadas, 97 mil crianças nos Estados Unidos após a reabertura em 2 semanas. Né? Isso é um estudo de uma universidade em parceria com o governo daquele país. E em relação às outras doenças que nós tínhamos, quando a gente chega no inverno, normalmente as crianças, os adultos também, mas especificamente as crianças, ficam mais susceptíveis a uma série de coisas. Diminui a umidade do ar, esses vírus circulam em maior intensidade, as crianças ficam em salas de aula, normalmente, para exemplificar, fechada, com uma ventilação bem menor do que a gente tem no verão. Então, uma criança contaminada com uma gripe, ela transmite para vários coleguinhas, esses consequentemente transmite para outros, e assim a gente tem essas doenças de inverno, né, deixando um pouco à parte a questão do Covid, bem mais intensas quando não há esse isolamento e esse cuidado. Tanto que o uso de máscaras em alguns países é adotado justamente para evitar essa contaminação.
Doutor Rangel, nesse contexto, podemos concluir então que hoje não estarmos tendo aulas é uma medida extremamente recomendável em função do Covid e não tem como voltar sem uma vacina? Alguns defendem isso. Qual é a sua opinião?
Bem, é importante avaliar assim, as experiências dos países anteriores que já viveram isso. É algo novo para a nossa realidade. Contudo, os estudos ainda são muito preliminares, nós não temos algo consistente, nem na área da medicação, por exemplo, né? O que se sabe até hoje? Que o vírus se contamina muito rapidamente, se contamina através do contato das pessoas de forma próxima, né? Com relação a isso, que já é um fato científico comprovado, não existe como negar hoje que a volta às aulas é algo que vai gerar uma contaminação maior, né? Existem estudos que colocam que as crianças até 10 anos elas transmitem em menor quantidade o vírus. Vejam bem, isso não quer dizer que não transmita, né? Mas é um estudo também prévio, como o estudo dos medicamentos, como o estudo da vacinação. Então nós não tivemos tempo suficiente, né? E estamos fazendo uma vacina, inclusive, em tempo recorde na história da humanidade, para conseguir definir algumas coisas e ter estudos mais robustos nesse sentido. Diante disso, antes de arriscar e comprometer vidas de pessoas, acho prudente uma avaliação mais profunda sobre essa questão da volta às aulas, e nesse momento seria uma situação um pouco complicada.
Eu lembro que no início da pandemia houve uma grande, né, dúvida com relação a isso. As pessoas que eram contaminadas pelo vírus geralmente tinham uma idade mais madura do que nós poderíamos pensar. Diziam até num bordão, né, isso é uma doença de velhos. E esse número, né, essa idade foi diminuindo, e alguns até no início diziam não, as crianças incrivelmente não são infectadas, o que acabou se demonstrando não ser verdadeiro, Dr. Rangel. As crianças também são contaminadas, mesmo que em menor número, né?
Eu costumo dizer que nós fomos, dentro de toda a tristeza, de toda a situação grave, de tantas perdas de vidas da pandemia, ainda as crianças conseguem resistir um pouco mais. Nós não observamos, assim, no cotidiano, no dia a dia dos atendimentos, casos que nos chamem atenção, né? Normalmente a gente isola alguns pacientes que têm uma situação de gripe, né, de quadro gripal mais importante, mas não chegamos a uma situação de uma criança, de ter alguma criança grave, pelo menos das que eu tive oportunidade de atender, que precisasse de algum tipo de suporte maior. Os municípios de maiores, com um número de população maior, têm observado algumas coisas. Que as crianças que ocupam leito de UTI e que, inclusive, chegam muitas vezes a falecer, são crianças que têm alguma doença de base, alguma doença que já traz com elas à medida que o tempo vai passando. Na verdade, é o mesmo fator de risco das pessoas adultas. Contudo, em adultos, a gente vê adultos agora jovens, né, indo, ficando às vezes até internados por 15, 20 dias, né, alguns dias até em UTI, e às vezes depois para se recuperar, e até óbitos nesse sentido. Mas as crianças em si, normalmente são crianças que têm algum problema respiratório mais grave, como fibrose cística, crianças com insuficiência renal, algum problema crônico renal, né, pacientes oncológicos, né, que têm uma certa deficiência da imunidade, assim como se viu também em alguns casos uma resposta inflamatória imune muito agressiva, né, que compromete inclusive a questão do sistema vascular, né, e isso se viu em crianças, né. Então a doença é uma doença grave, não há dúvida disso, é uma doença que afeta crianças também, né, e precisa de todos os cuidados necessários que vêm sendo divulgados.
Doutor Rangel, uma outra questão que se constata é que não é recomendado o uso da máscara para crianças até uma determinada idade, né? A partir de que idade se recomenda o uso da máscara e por que a máscara para essas crianças menores não tem sido utilizada?
Então, no primeiro momento, a primeira instituição, a primeira organização que se manifestou nesse sentido foi a Sociedade Americana de Pediatria, que recomendou o uso de máscara somente em crianças acima de 2 anos. E eu reforço aqui essa questão da importância de que as crianças acima de 2 anos usem máscara. Elas transmitem também os vírus e elas se contaminam também. Então, às vezes, a gente observa dois fatos. Umas crianças maiores de 2 anos não usando e, às vezes, em crianças menores usando. O porquê, então? Crianças menores de 2 anos não está indicado o uso da máscara. Isso também depois da Sociedade Americana de Pediatria, a Anvisa, aqui no nosso país, definiu isso. Existe uma possibilidade ou risco tanto de sufocamento como de estrangulamento. As crianças menores de 2 anos, às vezes, não conseguem fazer esse uso de forma adequada. Inclusive, já é difícil em crianças maiores de 2 anos a questão de tocar na máscara, de tocar o rosto, de tocar o olho, que pode gerar contaminação. Mas a máscara, então, está definida aqui em crianças acima de 2 anos, né, e crianças menores de 2 anos, por esses fatores, está contraindicado. Não se deve usar de maneira nenhuma.
Agora o senhor comenta e a gente observa até caminhando pela rua, né, observando que os pais geralmente não colocam máscara em crianças acima de 2 anos, até 8, 9 anos pelo tamanho a gente supõe, e estão ali passeando, andando pela rua, achando que não devem ou não precisam usar. Isso é um mito.
Realmente, as crianças precisam usar máscara para se proteger, inclusive para não se contaminar e para evitar que contaminem as pessoas que convivem ou que vão ter o contato, né? Fora tudo isso, existem aquelas outras infinidade de orientações, né? Que é o uso do álcool gel com frequência, lavagem de mãos, evitar o máximo possível tocar os olhos, tocar o rosto, não tocar a máscara na parte anterior, né? Tentar retirar pelo suporte que ou se coloca nas orelhas ou aquelas que são colocadas na região da cabeça, o suporte. Mas enfim, tem que fazer todos esses cuidados para tentar evitar ao máximo a nossa contaminação. Nós acreditamos, e os dados aí vêm querer dar essa curva como dado científico, de que a gente deve estar começando um declínio aqui no nosso estado, né? E aí, no início do mês que vem, no mês de setembro, nós já devemos estar num momento muito mais confortável. Então é uma questão aí, de repente, de 20 dias, não que depois a gente não tenha que novamente, que manter a cautela e as precauções, mas para pelo menos diminuir esse momento de maior infecção que nós estamos tendo.
Doutor Rangel Vinícius Guedes, médico pediatra, nosso convidado do programa de hoje. Nós vamos a um intervalo comercial, em seguida nós continuamos falando sobre a atuação do médico pediatra e algumas outras questões que são importantes abordarmos nesse momento, uma vez que as crianças também estão mais em casa, né? O que o pai, a mãe, os cuidadores devem ter em mente para que esse convívio mais próximo na família possa ser saudável e como ajudar as crianças nesse período, né, em que estão tão contidas fora dessa convivência social também. Voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrando, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrando.
Não leve a mal, eu vou tomar o mar.
Mercado Santo Expedito anuncia suas ofertas para hoje. Achocolatado Chocotem 2,75. Biscoito recheado Valduco 1,49. Biscoito chocolate Bistex 3,45. Massa macarrão Isabela 2,95. Essas e muitas outras ofertas esperam por você no Mercado Santo Expedito, no bairro Suzana. Aproveite!
Temperatura 20 graus.
Santo Antônio do povo e dos pobres.
Conectados com a fé. Acompanhe aqui na tua Rádio Cacique e pelo Facebook. Às terças-feiras, às 8 horas da noite e aos domingos, às 9 horas da manhã. As celebrações religiosas da Matriz Santo Antônio. Patrocínio.
Delta Contabilidade, fornecendo assessoria fiscal e contábil com a eficiência que o mercado exige. Tudo o que você e sua empresa precisar em contabilidade, a Delta está sempre pronta a atender. Solicite os serviços da Delta Contabilidade. E se o assunto é contabilidade ou declarações, tire suas dúvidas. Avenida Presidente Vargas, fone 3358-3663.
Sede bem forte, junto a Deus pela
ofertas Aral de Veículos. New Fiesta 1.6 2017, câmbio automático, somente 21 mil quilômetros. Amarok Trendline 2016, câmbio automático branca. Hyundai HB20 Flex 2013, em ótimo estado. Saveiro 1.6 Flex, cabine dupla 2016. S10 2.8 diesel 4x4, cabine dupla. Trabalhamos com todas as marcas e modelos de veículos novos e seminovos. Na Aral de Veículos.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Fisioclin traz para você os melhores tratamentos e com os resultados mais rápidos. E a novidade do momento, laser terapia, eficiência e excelência em tratamento de dor, cicatrização, inflamação, pós-operatório e muito mais. Vem para Fisioclin. Fones 3358-5205 ou 996-88-9583. Afonso Pena, próximo a Unopar.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Calci, sapataria e acessórios com alma de boutique. Quer vender seu carro? Ligue 999-37-2432.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia. Just
don't let me down. Atenção! Está começando a semana Fecha Mês Lojas Calci. Só na Calci, na compra de um produto, você paga metade do preço no segundo. É só essa semana. Compre um produto e pague metade do preço no restante da sua compra. Os melhores produtos pelos melhores preços, você só encontra na Calci. Calci, é fácil calçar a moda.
Agora vai dar brick na certa. Quer vender o seu carro? Nós pagamos à vista. Ligue agora. 999-37-2432. É isso mesmo. Compramos o seu carro e pagamos à vista. Entre em contato agora mesmo. Rodrigo Carros de Lagoa. Fone Whats 999-37-2432. Faça um bom negócio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
São 11 horas 33 minutos, 20 graus de temperatura nesta linda manhã de segunda-feira em Lagoa Vermelha. E hoje nós estamos tratando do assunto saúde aqui no programa. Recebemos o médico pediatra Rangel Vinícius Guedes, que atua em Lagoa Vermelha, junto ao hospital, né, nas unidades básicas de saúde e é agora com o seu consultório também. Depois de uma formação aí de vários anos no exterior, em outras regiões do país, voltando para casa, o nosso médico pediatra Rangel Vinícius Guedes. E a gente falava sobre várias questões nesse segmento anterior, doutor Rangel, relacionadas à atuação do profissional, especialmente nessa época de pandemia. Uma questão que se torna importante nesse sentido. As crianças estão muito em casa, né? O senhor comentava que na escola há muita aglomeração, espaços fechados. E em casa, normalmente, também isso acontece, né? A família está mais presa, ainda mais com temperaturas baixas, o que vem destoando nesses últimos dias. Mas que cuidados nós devemos ter para que a criança, né, possa estar saudável, para que ela não venha a pegar alguma doença típica do inverno nessa época do ano, que é muito comum?
É um momento, na verdade, ímpar, né, na nossa história. Esperamos que não ocorra novamente, né, se bem que essa mutação de vírus, de bactérias, é algo presente, é algo que ocorre frequentemente e nesse momento acabou acontecendo algo de forma mais agressiva para o organismo humano devido ao novo coronavírus. O que seria importante? Eu acho que existe uma questão psicológica também que deve ser abordada. Existem várias opções na internet, de forma gratuita, seja através de vídeos, seja através de ilustrações, que os pais podem buscar de forma gratuita e acessível na própria residência, para explicar um pouco para as crianças, num nível de informação que elas possam compreender, da dimensão, do que significa, do que se está vivendo, do que é, na verdade, essa epidemia e esse momento que nós estamos vivendo. Então, isso eu acho que é algo bem importante nesse momento, é que tente transmitir não só a questão, temos que ficar em casa, não podemos sair, mas sim o porquê disso. Né? Claro que adaptando a linguagem para cada nível, para cada idade, para cada orientação no sentido de concepção de acordo com a idade. Acho realmente extremamente importante, a gente vem observando algumas situações, que é a questão da vacinação, né? Muitos pais ficaram com medo num determinado momento e de não sair, não ir para as unidades básicas, evitar qualquer tipo de circulação, que não deixava de estar correto, mas vem aqui uma situação específica, que é a questão da vacinação. Nós não podemos adiar a vacinação. A vacinação é algo que os pais têm que fazer como prioridade. Por que eu estou dizendo isso? Porque no momento em que a gente não faz a vacinação correta, a gente não vacina nossas crianças, nós deixamos elas susceptíveis a outras doenças. Quando a gente deixa elas susceptíveis, elas podem adquirir essa doença e também podem transmitir. E assim nós podemos ter o surto, a médio prazo, aí, de outras doenças graves, né, que nós já conseguimos eliminar através da doença. Hoje nós estamos buscando e lutando por uma vacina, aguardando aí com todo o entusiasmo e apreensão para que essa vacina seja realmente eficiente e que seja colocada e disponibilizada logo. Mas é importante a vacinação, porque nós não podemos adiar isso. Então a vacinação é algo que se mantém. Sociedade Brasileira de Pediatria reforça manter a vacinação conforme está estabelecido no calendário vacinal. Outra questão que pode ajudar, quando a gente refere a essa questão de diminuir a possibilidade de doenças respiratórias, principalmente, que são agora mais comuns no inverno, mas também para proteger contra o Covid, que é um vírus, não deixa de ser um mesmo agente de outras doenças muito comuns, que é a questão da alimentação saudável. Crianças até os 6 meses de idade devem ingerir somente o leite materno. Não há necessidade de dar chá, não há necessidade de dar água. Somente o leite materno é suficiente até os 6 meses de idade. Se houver alguma dificuldade, com certeza o seu pediatra vai dar a orientação correta, se existe a necessidade de implementar algum outro tipo de fórmula complementar. Né, reforço a questão da lavagem das mãos, das trocas de cama com frequência, se possível diariamente. Tentem ficar em ambientes arejados, né? Usem agasalhos adequados para a idade, evitem as mudanças bruscas de temperatura, porque aí normalmente a gente começa com um pequeno resfriado, e normalmente quase todas as doenças, até as pneumonias, lá começam com um pequeno resfriado e vão evoluindo, né? As crianças menores, os banhos nos horários mais quentes do dia. Nós estamos num verãozinho aqui no meio de agosto, mas provavelmente vai fazer frio ainda, e isso serve não só para agora, para todos os invernos, né? A gente tem um inverno muito rígido, então todos esses cuidados é importante. Fora isso, os adultos, que normalmente são os que circulam fora, os que têm que trabalhar e que têm que, às vezes, fazer as atividades básicas de ir na farmácia e no mercado, que quando chegarem em casa, dentro das possibilidades, que não coloquem, as crianças não entrem em contato com essa roupa que foi usada para circular nesses ambientes públicos, e também tratem de fazer a higiene, tanto das mãos, se puderem tomar banho antes de entrar em contato, e colocar uma roupa de uso dentro de casa, que também se faça a higiene com frequência, porque isso ajuda a evitar tanto a contaminação agora nesse momento de Covid, como dessas doenças mais comuns. Procurem lavar sempre as mãos, isso é uma coisa muito importante. A questão do uso de máscara, né, é algo fundamental, eu volto a frisar isso, porque nós ainda não temos um medicamento efetivo que realmente cure as pessoas, né? Então nós precisamos tomar essas medidas e precaver de que tenha uma situação mais séria para que chegue a necessidade de internação hospitalar ou algo nesse sentido.
Entre as doenças mais comuns nessa época de inverno, doutor Rangel, para crianças, quais as que hoje são, digamos assim, as que merecem maior atenção dos pais?
Normalmente, no inverno, as doenças respiratórias são as doenças mais frequentes, né? E aí começa essa questão do resfriado comum, que é justamente essas mudanças de temperatura acabam gerando aquele incômodo na garganta, o nariz escorrendo. Então, essas começa normalmente assim. Nós temos as gripes, né, que é algo muito comum, inclusive pelo vírus da influenza, que é um resfriado já, vamos dizer assim, de forma mais intensa, que tem febre, que tem alguma determinada dor no corpo. As exacerbações das crianças que têm doenças crônicas, como bronquite, bronquiolite, asma, esse momento é um momento em que favorece a exacerbação dessas doenças, normalmente, como eu disse, pelas mudanças de temperatura ou pelas infecções virais aí, que são mais comuns. E nós temos também as amidalites, as sinusites, as pneumonias, né? E até as meningites, que são mais comuns devido à temperatura que favorece o crescimento e a disseminação dessas bactérias. Isso é importante também na questão, reforço, voltando àquele tema anterior dos cuidados, a questão da higiene com os brinquedos, né? De preferência que os brinquedos plásticos sejam lavados com água morna, com detergente, se puder deixar lá pelo menos 20, 30 minutos de molho, como a gente diz, para que possa se desinfeccionar. Se tiver sujeira, esfregar. Alguns brinquedos, por exemplo, de metal, que é mais difícil lavar dessa forma, usa desinfecção com o álcool 70. E também os brinquedos que as crianças às vezes costumam usar durante o banho, né, que sejam bem secos, sejam colocados em locais arejados, para evitar mofo e fungos que podem gerar também determinadas doenças quando as crianças levam à boca, o que é algo comum nessa idade.
Doutor Rangel, quando a criança tem hoje febre, esses sintomas gripais, né? Segundo o protocolo adotado nessa pandemia, qualquer síndrome gripal é tratada como suspeita de Covid. Como o profissional da área da pediatria vem orientando as famílias?
Bem, isso é uma situação bem importante. Nós tínhamos os critérios para tratar essas doenças antes do Covid, né? Que era tratamentos sintomáticos, enfim, pode voltar para casa, havia transmissão, né? Mas nós sequer isolávamos as crianças, porque elas realmente não ocasionavam uma situação grave. Elas iam para salas de aula mesmo tendo todos esses sintomas que hoje, por exemplo, levam ao isolamento. O ideal realmente é isolar. O porquê que é importante o isolamento? O isolamento é importante para a gente frear e acabar com a cadeia de transmissão. Se nós não isolamos, essas crianças seguem brincando nas ruas ou próximo de casa com o vizinho, porque, como a gente falou no início, é muito difícil você controlar uma criança, que nós já estamos aí há 4, 5 meses de pandemia e de isolamento somente dentro de casa. Então, alguma relação social, mesmo que não seja nas escolas, mesmo que não seja, acaba acontecendo, embora dentro do possível evitar essa situação. Mas acaba acontecendo, e essa criança que tem, de repente, o Covid, mas que não tem uma doença tão grave, ela transmite para o coleguinha, que brincou. O coleguinha do vizinho tem um avô que mora em casa com seus 80 e poucos anos, que vai para casa e transmite para o avô. Então, é uma dimensão pequena, mas nós já conseguimos frear, né? Então, imagina numa situação de escola, numa situação de aulas diárias, né? Nós teríamos problemas realmente muito sérios. Então, a gente isola justamente para evitar, ou pelo menos mantém em observação, pede para voltar no outro dia para fazer mais uma observação, mas por sorte, nós não tivemos ainda casos mais graves nesse aspecto de infecção por Covid.
Já foram identificadas crianças assim com essa suspeita de Covid aqui, doutor?
Sim, já tem algumas crianças isoladas, mas assim, eu reforço que não são isoladas justamente por uma questão de protocolo e evitar a contaminação. Não estão isoladas porque são casos graves, porque essas crianças precisam de ser monitoradas com muito cuidado, porque já estejam apresentando falta de ar, já estejam apresentando alguma situação. Não é isso. É simplesmente para a gente frear o contato e, claro, poder acompanhar com mais precisão a evolução da doença.
Os pais têm dúvida e os parentes também, porque criança é irresistível, né? Quem vê uma criança quer tocar, quer abraçar, pegar ao colo, beijar. Que recomendações o senhor daria nesse momento para as famílias, né? Ali vê o bebê, né, naquele grupo e a gente fica tão afetuoso, é um momento tão bonito. O que fazer para evitar um problema maior?
Eu acho que, além da doença em si, né, a maior dificuldade e maior dor, pode-se dizer, dessa pandemia é esse isolamento social. É onde você não consegue estabelecer contatos físicos que é algo que nós tínhamos isso muito presente no nosso dia a dia. Né? Ficou claro que nós somos seres extremamente sociais e que precisamos conviver em comunidade. Mas é um momento realmente de dificuldade mais da gente se controlar. Lembrem-se que as crianças, normalmente até os 5 anos, não têm o seu sistema imune ainda maduro totalmente. Né? E se faz fundamental que a gente evite o contato físico, evite... Na verdade, crianças, por exemplo, saídas já da maternidade, a gente já pede para evitar que sejam feitas várias visitas, que as pessoas que cheguem da rua toquem o rosto, que beijem o rosto dessa criança. Numa situação de pandemia e de Covid, é mais ainda. Tanto o grau da importância desse cuidado, que qualquer mãe que tenha Covid e que tenha um bebê recém-nascido, ela deve, pode e vai seguir amamentando, contudo tem que usar máscara, contudo o bercinho tem que ficar mais entre 2 e 3 metros do leito materno, contudo é necessário que outra pessoa que não está contaminada faça todo esse outro cuidado de higiene, enfim, mas inclusive as mães, eu quero colocar isso, que fazem o aleitamento, precisam de cuidados e não podem ter o contato tão grande com o seu bebê que acabou de nascer.
E pelo leito materno não transmite o vírus?
Existem vários estudos que dizem que não transmite, e dada a importância do leite materno, que mesmo com essa situação da mãe ter o Covid, definindo então com esses estudos que não transmite, que a gente mantém o aleitamento materno, é recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, é recomendação da Sociedade de Infecto, que se mantém o aleitamento materno, tomando, claro, todos esses cuidados, higienizando as mãos, fazendo todo esse cuidado necessário que a gente já conversou, inclusive o uso de máscara, não só durante o aleitamento materno, mas durante todo o tempo do contato e convívio no ambiente.
Doutor Rangel, nós temos o nosso tempo limitado e teríamos muitas outras questões aqui para abordar em outro momento. Vamos convidá-lo para voltar a falar aqui no programa. Queremos agradecer a sua disponibilidade e desejar aí um bom trabalho, sucesso aí na sua estada em Lagoa Vermelha, nesse momento em que volta a atuar no município com o seu consultório e nos trazendo também todo esse conhecimento. Muito obrigado.
Obrigado, Flávio. Obrigado à Rádio Cacique pela oportunidade. Né? Eu gostaria de dizer, para finalizar aqui, estou muito feliz, muito contente pelo retorno à minha cidade. Isso já era um plano antigo e que hoje a gente consegue colocar em prática. Fui muito bem recebido pelos colegas da cidade, né, dos quais tenho uma grande admiração, inclusive já fui paciente de alguns deles. E é uma enorme satisfação, principalmente na área pediátrica, poder conviver com profissionais de excelência, qualidade. E a gente pode estar veio justamente para somar e para contribuir.
Então está aí o Dr. Rangel Vinícius Guedes, nosso convidado de hoje, participando do programa. E com ele nós vamos chegando ao final do nosso temática, agradecendo a atenção de todos, patrocinadores, anunciantes, horário, você que nos deu o carinho da audiência, que né, alguns ouvintes fazendo algumas colocações com relação a essa questão da aglomeração, né, as crianças privadas aí do futebolzinho, de jogar, algumas foram... lá no Polivalente foram abordadas pela brigada, multadas, então é bom repetir, hoje não tem mais notificação, se aglomerou é multa. 6 crianças, né, 2 maiores de 14 anos, e aí o conselho tutelar esteve lá, a mãe ficou aborrecida porque no centro também tinham aglomerações, pessoas tomando cerveja, sorvete, mas isso realmente, né, vem acontecendo, o pessoal foi notificado, foi multado, teve até prisões, hein, em função disso, no fim de semana tem que mudar essa cultura. E ela manda um abraço e parabéns ao Dr. Rangel pelo empenho e dedicação, agradecendo a ele, ela é mãe da Vitória, né, que a acompanhou e graças a Deus ela está bem, né? Então um abraço, ela mora lá no bairro Operário, mandando um abraço para o Dr. Rangel também. Nós vamos ter na sequência o programa Igreja em Saída, logo após No Ponto, em nome da nossa equipe, com a direção geral do Frei Renor Pegoraro, gerência de Paulo Silva, na central de conteúdos, o repórter Rudimar Galvão, que está no seu período de férias, nosso coordenador de programação, o Júnior Cirino, o Altamir de Souza, né? Também temos o Ricardo Silva, o Everton Menegucci. Na gravadora, o Lucas Machado pela manhã, ele atua também na TI. À tarde, o Josebar Candeia, o Juliano Oliveira. No financeiro Gena, a recepção a Rita, que atende aí pelo período da tarde, nesse momento de organização da empresa no período da pandemia. Em nome de todos, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira, um ótimo almoço, paz e bem.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Avismania é uma loja especializada em pássaros exóticos.